Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio de Tá Causando com André Pérez. E essa semana venho com um episódio em duas partes. Uma tentativa de me redimir pelo meu sumiço de 3 semanas. E o tema de hoje são as milhões de séries nos serviços de streaming. Quais são boas? Quais são ruins? Quais são sucessos? Quais são fracasso? O que vale a pena assistir? O que é melhor evitar? Sério. Tá cada vez mais difícil acompanhar o turbilhão de lançamentos em meio a tantas plataformas. Eu não consigo nem acompanhar que conta eu tô usando. A minha HBO Max é da minha irmã, a minha Netflix é da minha mãe, meu Globoplay é do meu pai. Enfim, é uma confusão. E eu não sei se eu vou conseguir te ajudar de verdade. Mas o que eu posso fazer é te contar o que eu acho disso tudo. Te dar uma ideia de quem tá entregando, quem tá decepcionando, dividir minha opinião humilde sobre o que eu de fato assisti e também trazer informações sobre o estado atual da indústria, para a gente entender como chegamos até aqui. E nem vem me dizer que esse assunto não tem nada a ver com você, porque eu sei o que você faz quando tá estressado, quando você tá com tempo livre, quando você quer relaxar, e eu sei que é ligar a TV. E procurar algo para assistir na Netflix, na Amazon, na Disney, na Paramount Plus, na HBO Max ou sei lá. Mas você entendeu, né? O que eu estou querendo dizer com tudo isso. Então, como sempre, o episódio de hoje é sobre a indústria de entretenimento. Sobre quem tá bem, sobre quem tá mal, sobre quem tá ganhando dinheiro, sobre quem tá perdendo, sobre o que tá na moda, sobre o que não está. Mas, no fim, é sobre a gente e as plataformas que nos acompanham nos nossos momentos de ócio. Cara, desde a última vez que eu apareci por aqui, aconteceu muita coisa. Entre elas, né, tem o fato de que o Justin Bieber aparentemente está endividado e tem aparecido aí com um aspecto preocupante, meio cracudo vibes, e meio a especulações sobre abuso de drogas. Faz um tempo, acho que foi no ano passado ou no retrasado, que ele vendeu o catálogo dele por 200 milhões de dólares, e de acordo com notícias recentes, ele fez isso para tentar diminuir sua dívida. E em meio a tudo isso, ele apareceu em um show da SZA e cantou Snooze com ela, provando que, apesar de tudo, ele ainda sabe sim performar bastante bem. E falando em Justin, temos a sua esposa, a modelo It Girl Hailey Bieber, que também é mãe, né, da filha dele. Ele tem uma filha pequena. E Hailey é uma das grandes obsessões dos tempos modernos e uma das maiores trendsetters e cool girls da atualidade. E também existe uma guerra acirradíssima entre uma parcela dos fãs dela e os da Selena Gomez, outra grande celebridade e ex-namorada do Justin, que entre idas e vindas ficou com ele por anos e anos. E esse ano, o fogo reacendeu, apesar de que ele nunca apagou por inteiro, com um documentário viral no YouTube e no TikTok que alega, entre outras coisas, que Hailey era uma stalker que perseguiu Justin obsessivamente até conseguir conhecê-lo e seduzi-lo, e que ela seria obcecada pela Selena, copiando roupas, tatuagens e basicamente querendo ser ela. Mais do que isso, ambas as meninas parecem cair em arquétipos. Muita gente tem uma ideia de que a Selena, com esse seu jeitinho sonsa, boazinha, é uma garota legal, meiga, girl's girl, amiga da Taylor Swift, inocente. E a Hailey, né, que é mais padrão, loira, modelo e amiga de outras It Girls, como as irmãs Hadid e as Jenner, é a mean girl da história. E assim, eu não vou conseguir ser diplomático aqui. Eu acho tudo isso ridículo. Eu não compro essa narrativa e por isso mesmo eu nunca cobri isso aqui, nunca trouxe isso pra cá. Porque, enfim, eu acho que tem muita gente muito obcecada com a Selena Gomez e eu não entendo por quê, porque, assim, é inegável que ela é muito bem-sucedida em quase tudo que ela se propõe, mas eu acho ela ruim em tudo que ela faz. Talvez com exceção de vender maquiagem. O que, sendo justo, também é o caso da Hailey, que ela não tem uma profissão real. Ela é uma influencer e uma it girl. Mas o fato é que, se a gente olhar além do sensacionalismo, a gente vai ver que as roupas e tatuagens nem são tão iguais assim. que as explicações não são tão simples, que ninguém nessa história é culpado, é inocente. São, tipo, adultos vivendo suas vidas, sabe? E vamos combinar, né? Que garota de 13 anos não iria tentar stalkear o Justin Bieber no auge dele se ela não tivesse a oportunidade. E, ademais disso tudo, eu não consigo ver a Selena como boazinha e eu acho a imagem dela meio falsa. Tipo, é notório, por exemplo, que ela tem problemas sérios com festa, com álcool, com drogas. O que é muito importante destacar, não é uma crítica a ela de jeito nenhum, porque vício não é defeito, né? É uma doença. Só que o ponto é que a imagem dela não tem nada a ver com isso. É super distante disso. Então, é um bom exemplo de como a gente não conhece essas pessoas. O que é vendido pra gente delas é um produto. E no caso da Selena e da Hailey, as pessoas se importam com as duas como se qualquer uma delas fossem uma extensão delas mesmas, do arquétipo que elas representam. Sabe? As garotas parecem se ver na Selena e na Hailey. O sofrimento da Selena é o sofrimento delas. O que eu acho bizarro. Mas assim, mais do que isso, eu sou contra esse tipo de narrativa maniqueísta. E assim, eu questiono um pouco todo o viés misógino de tudo isso. Agora, se o drama em si não me interessa, tem algo que está assim no meu escopo, que é o sucesso comercial das duas, particularmente quando a gente olha para as suas marcas de maquiagem. A Selena, que é atriz, popstar e mega estrela desde os tempos do Disney Channel, no fim dos anos 2000, lançou a Rare Beauty em 2020 com o apoio da Sephora, que é a maior rede, né, de lojas de cosméticos do mundo. E virou um fenômeno, se tornando a linha mais vendida da rede. E, enfim, a Rare Beauty agora é avaliada em bilhões, tem vários produtos virais, de máscara ao blush, tudo com preço acessível. Enfim, a fanbase da marca é gigantesca, eu tenho várias amigas que usam e recomendo. E a Hailey, claro, seguiu um caminho igual, mas diferente. Ela lançou a Rhode, o nome faz referência ao nome do meio dela, em 2022, com um rollout bem menor. Começando com um skincare minimalista, um serum e um lip treatment, tudo vendido só online. E na época ela já era uma super it girl nas redes, e ela era conhecida pela sua pele sempre impecável, radiante. Então, assim, os produtos, né, todos minimalistas, todos para pele e tal, faziam todo sentido. E foram lançados primeiramente em edições limitadas e tudo esgotou assim em segundos. E aos poucos a marca cresceu, agora tem lip tints, tem blushes e todo o marketing em torno dela é muito bem feita. Tem campanhas super alinhadas à estética dela e a própria Hailey é muito ativa, né, na promoção e realmente assim passa a impressão de ser muito ativo em todo o dia a dia da marca, o que faz com que ela seja ainda mais popular. E a viralidade ultrapassa, inclusive, os produtos de beleza e de pele, né? Teve, por exemplo, o caso de um case de iPhone da Rhode, que servia também como um porta lip tint da marca. Você podia guardar o lip tint no case. E foi uma sensação, assim, histórica, com uma lista de espera de mais de 400 mil pessoas para comprar. Então a Rhode é uma marca que não tem presença física, mas é um fenômeno sempre excedendo as expectativas, as projeções de venda. E nas poucas oportunidades que o público tem de experimentar ao vivo a marca, que teve lojas pop-up em Nova York, em Los Angeles e em Londres, eu acho, o resultado foi assim bizarro, assim, filas quilométricas, histeria. Então, assim, é uma marca fortíssima e muito cool, sabe? Muito do momento. E assim, por que que eu estou falando disso agora? O que que isso tem a ver, né, com a atualidade? Tem o fato de que, recentemente, na semana passada, foi anunciado que 3 anos depois do lançamento, a Rhode finalmente entraria em lojas físicas, justamente na Sephora, né, a mesma rede que distribui a Rare. E os produtos chegam às prateleiras dos Estados Unidos e do Canadá no outono e depois no Reino Unido. Aí, pouco depois, veio uma bomba ainda maior, que a Hailey vendeu a Rhode por US$ 1 bilhão. Ela vai continuar no comando, ela vai continuar como diretora criativa, mas, enfim, a marca, né, agora tá em outro patamar e é uma marca bilionária. E assim, já sabia que a marca tava explorando uma venda desde março, se não antes. Mas assim, muita gente achava que a marca ia ser comprada por um conglomerado gigante, tipo uma L'Oréal, uma Shiseido, uma Estée Lauder. Mas quem comprou foi a e.l.f., que é uma marca de maquiagem de farmácia dos Estados Unidos, que também é um sucesso relativamente recente, com vários produtos virais e com uma ótima comunicação com o público jovem, a ponto de que a marca fatura US$ 1 bilhão por ano. É um dos grandes cases de sucesso, assim, da última década. Teve um crescimento monstro. Então, assim, é muito interessante que a Rhode foi comprada por uma marca que, assim, tem grandes diferenças, né? Porque a e.l.f. é uma marca de drogaria e a Rhode é muito uma marca da escassez da internet, mas que, apesar das diferenças, são duas companhias com DNAs muito similares, assim, sabe? Que tiveram sucesso indo atrás do mesmo público. Então, eu achei, assim, um acerto para quem eles foram vendidos. Mas, bom, voltando para a rivalidade, quem ganhou a guerra da maquiagem? A Selena? A Hailey? Assim, né? A verdade é que as duas, cada uma com suas vitórias. Porque, afinal de contas, a Rare Beauty continua sendo a maior, vale mais de US$ 2 bilhões. Só que, em contrapartida, a Hailey teve um ótimo timing e surfou a onda enquanto ainda estava no topo. Isso é importante, porque o mundo de beleza é volátil, ultra competitivo, a ascensão pode ser meteórica e a queda também. Vide a marca da Kylie Jenner, Kylie Cosmetics, que deu o pontapé no boom das marcas de celebridade, mas já perdeu bastante relevância. E ainda assim, a Kylie lucrou muito vendendo 51% da marca para a Coty por US$ 600 milhões em 2019, mesmo com a marca já em declínio. Inclusive, assim, olhando, né, para trás, com as informações que a gente tem hoje, a Coty pagou até demais pela marca, porque, assim, o declínio foi bem pronunciado desde então. E outra coisa, quanto mais dependente da geração Z e Alpha, maior o risco. Por exemplo, a queridinha do skincare Drunk Elephant aumentou horrores suas vendas quando foi abraçada pelo público mais novo e viralizou no TikTok, mas caiu mais de 20% em vendas de um ano para o outro, depois que esses novos consumidores migraram para a próxima marca hypada. E eu tô falando tudo isso porque a Selena também está explorando uma possível venda da Rare, mas ela enfrenta um problema, porque a marca é muito valiosa, ela vale 2 bilhões, estima-se, e é um valor tão salgado que até os grandes conglomerados hesitam em comprar. Embora ainda muito bem-sucedida, a Rare também começou a perder força. Por exemplo, a Sol de Janeiro, com seus body splash virais, ultrapassou a Rare. E hoje em dia é a marca mais vendida da Sephora. A Selena hoje em dia está em segundo lugar. Então, a Rare está nessa combinação entre ser uma marca que está com a sua cotação no auge, mas que talvez tenha passado ligeiramente desse auge. Então é um pouco difícil, né? Equilibrar aí essa venda. Não que a Rare não esteja muito bem, ela está muito bem, ela continua sendo um fenômeno. E, no fim das contas, ter uma marca valiosa demais não é exatamente o pior dos problemas, né? Já a Hailey, bom, talvez os US$ 1 bilhão da venda da Rhode ajudem o Justin a pagar umas dívidas, né? No fim, como dizem os votos de casamento, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Água rolou nas últimas semanas. Tipo aquela treta entre as amigas adolescentes no TikTok que entraram em guerra, coisa que o resto do mundo, fora dessa bolha teen, só ficou sabendo quando o caso passou a envolver a Duda Guerra, a nora influencer da Angélica, que chama atenção justamente por ser tudo menos discreta, numa família que valoriza bastante a discrição. Angélica e Luciano Huck são celebridades fora do TikTok. Então, quando eles entraram na história, o caso saiu da bolha e, assim, por uns 2 dias, isso pareceu ser a maior notícia do Brasil. E, assim, eu fui tentar entender o motivo do burburinho. Spoiler, briga por garotos, namorados, ex-namorados. E olha, assim, não rola pra mim. Porque eu tenho 34 anos. E esse é literalmente o tipo de drama que rolava no meu ensino médio. Então, se você tem mais de 25 e se interessou por isso, minha teoria é que talvez você não tenha vivido o seu ensino médio com o máximo da intensidade dramática, como eu vivi. O que eu não sei se é um privilégio que eu tive ou que vocês tiveram, sinceramente. Depende do ponto de vista. Talvez vocês, e aqui eu me refiro a um você genérico, né? Não a você, porque, enfim, não sei qual é o seu caso. Mas talvez você tenha economizado uns bons anos de terapia por não ter passado por isso. Mas eu, pelo menos, ganhei o direito de nunca mais me importar com brigas de adolescentes de escola particular. A não ser que envolva assassinato ou, assim, coisas num nível bem grande, sabe? Aí talvez me interesse, mas se for por causa de homem, inveja entre amiga, pelo amor, me poupa, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, para além desse assunto não me interessar, ele também já esfriou, tá? Isso já aconteceu umas 3 semanas, o que, assim, em tempos recentes, tratando de casos de rede social, é o equivalente a 2 anos. E desde então, né, já teve Virgínia depondo na CPI das Bets, anunciando o divórcio com o Zé Felipe. E, enfim, apesar da falta de ética e moralidade dos envolvidos, Virgínia é, assim, uma das mulheres mais famosas do Brasil, né? Ah, ela foi anunciada, né, como musa da bateria da Grande Rio. Enfim. Ai, gente, não sei nem o que dizer. E, assim, também temos o MC Pose do Rodo, né, sendo preso, e Oruan sendo coroado um ícone fashion internacional, colocando as favelas do Rio novamente no centro do debate. Mas, assim, esse assunto, né, eu vou abordar brevemente, tá, porque eu não tenho muito a falar sobre ele, mas na outra parte, tá, na parte 2, porque está na hora da gente mergulhar no que realmente importa para esse episódio, né? No que eu prometi, que são as milhões de séries nos serviços de streaming. O que vale a pena, o que é bom, o que é ruim, o que tá fazendo sucesso, o que não tá. E assim, como a gente chegou nesse estado de, eu não vou dizer saturação, porque eu não acho que a gente tá saturado, mas de tantas opções. Para começar, vamos de Disney Plus. E eu já falei bastante aqui sobre como a estratégia da Disney de encher o catálogo com zilhões de séries da Marvel e de Star Wars foi meio desesperado. Até funcionou, de certa forma, porque são franquias gigantes que, mesmo quando flopam, elas ainda atraem muita gente. Mas o preço disso veio na forma, agora sim eu posso dizer, de saturação. Principalmente da Marvel, que ficou tão inflada que ficou difícil de acompanhar. E o próprio Bob Iger, que é o presidente da Disney, já admitiu que apostar tudo nessas séries foi um erro. E agora a ideia é continuar nesses universos, mas com mais cuidado e menos volume. Qualidade acima de quantidade. Isso vale para o cinema também. Recentemente, a Disney divulgou o calendário atualizado de lançamentos até 2028 e vários filmes da Marvel previstos simplesmente sumiram. Não vão mais ter. E além disso, o novo Vingadores, que sairia em maio do ano que vem e marca o grande retorno do Robert Downey Jr. para o universo, foi adiado para dezembro. Ou seja, entre o Quarteto Fantástico no fim de julho e o próximo Homem-Aranha, em julho do ano seguinte, vai rolar um hiato de 1 ano sem filme da Marvel, o maior desde a pandemia. E aí tem Guerra nas Estrelas, né? Uma das maiores franquias da história. E os filmes foram um fenômeno na virada dos anos 70 para os 80. Depois ganharam uma nova trilogia no comecinho dos anos 2000. E em 2012, a Disney comprou o estúdio do criador da saga, George Lucas, a Lucasfilm, por 4 bilhões e relançou a saga em 2015, né, com uma nova série de longas. O Despertar da Força virou a maior bilheteria doméstica da história, dando aí o tom da força de Star Wars no seu país de origem. E desde então, vieram mais 2 filmes e 2 spin-offs. Mas o último deles, solo, foi um fracasso. Algo inimaginável, até então, se tratando de Guerra nas Estrelas. Foi aí que a Disney resolveu pisar no freio e dar um tempo para os guerreiros intergalácticos no cinema. Só que na telinha, não. Assim como a Marvel, Star Wars virou um pilar do Disney Plus, com várias séries ambientadas nesse universo. Algumas deram certo, outras nem tanto. E também rolou uma certa saturação. Mas no meio disso tudo, uma série acabou de ser concluída e me chamou a atenção. A segunda temporada de Andor, estrelado pelo Diego Luna. Justamente porque ela foi muito, mas muito bem recebida pelos fãs. Andor foi a quarta série de Star Wars a estrear e serve como uma prequela de Rogue One, o primeiro spin-off da saga, lançado em 2016 e que rendeu mais de US$ 1 bilhão no mundo todo. Apesar das séries anteriores da franquia terem ido bem, parecia que Andor ia meio que pagar o preço da saturação. E realmente começou com uma audiência super morna. Mas o boca a boca foi ótimo. Os números subiram e essa segunda temporada, que deve ser a última, também chegou com críticas super positivas. No fim das contas, das 7 séries lançadas até agora, Andor terminou como a segunda mais querida pelo público. Só atrás de O Mandaloriano, que deu início a esse universo de séries, com o Pedro Pascal e o sucesso viral do Baby Yoda. Aliás, o retorno de Star Wars aos cinemas vai ser justamente com O Mandaloriano, que vai migrar da telinha para telona. E o filme O Mandaloriano e Grogu estreia em maio do ano que vem. E tinha uma preocupação, que é concorrer com o novo Vingadores, que ia estrear quase junto. Mas como ele foi adiado para o fim do ano, a Disney vai poder focar exclusivamente no filme com o Pedro Pascal, que inclusive é o ator mais onipresente da atualidade. Aonde que não está o Pedro Pascal? Ele está em tudo. Só na Disney ele está tanto no universo Star Wars quanto no universo Marvel. Mas divagações à parte, Andor foi tão bem recebido pelos fãs que parece ter revigorado o interesse pela franquia, com muitos considerando a produção a melhor entrada da série em décadas. Apesar disso, embora a série tenha cumprido seu papel, é improvável que ela volte, pelo menos como uma produção para streaming. O motivo sendo o seu custo. Segundo uma entrevista recente com Tony Gilroy, que foi o showrunner da série, a produção custou US$ 650 milhões. Ou seja, com uma média de US$ 25 milhões investidos em cada episódio, está entre as 10 séries mais caras da história. No Disney Plus, só a série da Marvel Secret Invasion, estrelada por Samuel L. Jackson, teve um investimento maior, cerca de US$ 35 milhões por episódio. Por um lado, foi um investimento muito bem feito, já que, de novo, a série teve ótima repercussão, revigorou a franquia e atraiu assinantes. Não seria surpresa vê-la sendo revivida como um especial ou até um filme para o cinema, por que não? Mas no streaming, é difícil imaginar que a Disney considere esses valores rentáveis atualmente. Então, esses bilhões que ela investiu em séries da Marvel e de Star Wars devem ser coisas do passado, já que a companhia agora encara essas produções com muito mais parcimônia. E falando em Marvel, do mesmo jeito que Andor mostrou que Guerra nas Estrelas ainda tem força, a Disney espera que o mesmo aconteça com a próxima série do estúdio, Ironheart, ou Coração de Ferro. A história sobre uma garota superdotada, formada no MIT, o Massachusetts Institute of Technology, que já apareceu em Wakanda Forever, o segundo filme de Pantera Negra, como a mente por trás de uma armadura ainda mais avançada que a do Homem de Ferro. E a personagem e a atriz que a interpreta é uma jovem negra. E, infelizmente, isso já acende um alerta, porque a gente sabe o quanto isso costuma gerar backlash hoje em dia. Basta ser jovem, mulher e fazer parte de uma minoria para virar alvo. E pior ainda, se for uma mulher minimamente politizada. A gente viu isso com a Rachel Zegler em Branca de Neve, como eu comentei, né, há uns 3 episódios atrás. E outro exemplo foi o que ocorreu com a Amanda Stenberg, que protagonizou uma série de Star Wars, uma das muitas, e virou alvo de hate. A série, inclusive, está super mal avaliada no IMDb. Eu não assisti, Mas dá para ver que o ódio ali tem muito a ver com o fato da protagonista ser jovem, preta e ativista. Até o jogador Vini Júnior, que nem é do mundo da ficção, que nem é uma mulher, acabou pagando o pato. O novo reality dele na Netflix foi alvo de review bombing, com notas baixas, só por ser uma figura ativa na luta contra o racismo que ele mesmo sofre. Então, do futebol ao entretenimento, os casos não param de pipocar. E na Disney, então, teve o caso da Amanda Stenberg, da Rachel Zegler, a Ariel Negra, da Hailey Bailey, e até o hate em cima da Miss Marvel com uma adolescente muçulmana no papel principal. E sem falar do fracasso de The Marvels, que juntava a Capitã Marvel e Miss Marvel com a heroína negra Monica Rambeau. E não dá pra dizer que todo o burburinho negativo em torno desse filme foi só por causa das protagonistas femininas e diversas, porque isso seria super injusto com elas. Mas racismo e misoginia com certeza ajudaram a jogar gasolina na fogueira. E aí, no meio disso tudo, vem Aaron Hart como a protagonista jovem e negra. Mas a esperança é que a qualidade da série e o envolvimento do Ryan Coogler como produtor executivo falem mais alto do que a gritaria dos fanboys racistas e da direita surtada. E para quem não lembra, o Coogler é o diretor de Pantera Negra. E também de Pecadores, um dos grandes fenômenos do cinema desse ano e tema do episódio passado. O timing da estreia, previsto para o fim de junho, se beneficia disso, porque ele está super em alta com o resultado histórico de Sinners nas bilheterias dos Estados Unidos. Então, há esperança. E outra boa notícia para os streamings da Disney foi a minissérie Good American Family. Ela chamou a atenção logo de cara por ter a Ellen Pompeo, a eterna Meredith Grey, no papel principal. E Grey's Anatomy ainda é uma das séries mais queridas do século, um sucesso eterno tanto na Disney Plus quanto na ABC, que é o canal aberto da Disney. E, enfim, havia ali muita expectativa, né, para ver essa atriz tão querida em outra ficção televisiva. E no começo as críticas foram meio mistas, mas a recepção foi melhorando episódio a episódio, e no fim a série teve boa audiência e críticas mais favoráveis. Não foi uma unanimidade, muita gente ainda acha a qualidade só média, mas o saldo geral foi positivo. Nos Estados Unidos, Good American Family está no Hulu, que é a da Disney, e no resto do mundo, no Disney Plus. Em termos gerais, o Disney Plus está indo bem. O serviço opera no verde, com um lucro operacional de 336 milhões de dólares no ano passado e mais de 126 milhões de assinantes, sendo 58 milhões só nos Estados Unidos e no Canadá. Isso é uma baita vitória para a Disney, porque rentabilizar streaming não é fácil. E eles conseguiram. Uma coisa importante que eles, como o resto da indústria, tiveram que fazer foi recalcular tudo. Quando a Disney Plus foi lançada, a Netflix era vista como uma ameaça existencial. E a Disney foi com muita sede ao pote, querendo superar a Netflix a qualquer custo. Todo mundo queria jogar o jogo da Netflix melhor do que a própria Netflix. Por isso, a chegada foi explosiva e veio com investimento de bilhões. As séries caríssimas da Marvel, da Guerra das Estrelas e tudo mais que você puder imaginar. Só que, com o tempo, caiu a ficha. Tava todo mundo apostando o futuro num modelo que, veja só, é super difícil de dar lucro. O que é uma estratégia meio burra. Então, a Disney teve que reavaliar tudo. Porque o Disney Plus, se não fosse rentabilizado, poderia causar problemas sérios lá na frente. E, na verdade, já estava causando. A saturação da Marvel, os filmes da Pixar indo direto para o streaming, enfraquecendo uma marca que foi uma das mais valiosas por décadas, etc. Daí vieram decisões mais pé no chão. Um exemplo: graças ao Disney Plus, Moana se consolidou como o maior sucesso infantil da última década. Já tinha ido super bem nos cinemas, mas foi no streaming que o filme se eternizou entre as crianças. Provavelmente virou o filme mais visto em streaming da história. A primeira ideia para capitalizar isso foi fazer uma continuação direto para o Disney Plus, em formato de série. Só que depois caiu a ficha, seria muito mais inteligente e lucrativo fazer Moana 2 como filme de cinema. Resultado, 1 bilhão de dólares nas bilheterias globais. Eles quase abriram mão disso tudo por algo que seria bem mais difícil de monetizar. Lilo e Stitch, o remake live action, estreou semana passada com bilheterias monstruosas, tal como previsto. tudo indica que vai ser mais um sucesso bilionário da Disney. E, de novo, o plano original, quando o projeto foi inicialmente questionado, era jogar direto no streaming. E a questão não é nem só grana, é também o hype. Lançamento no cinema tem um peso, uma pompa, um marketing que streaming não tem. E aí acontece o melhor dos dois mundos. Moana 2 ou Lilo Stitch vão render 1 bilhão nas salas de cinema, e depois, quando entram no Disney Plus, puxam milhões de assinaturas de pais com filhos querendo ver ou rever o filme. E assim, o marketing para o lançamento do filme no cinema já é grandioso o suficiente para ele ser bem conhecido quando ele chega no Disney Plus. Então, assim, é matar dois coelhos com uma cajadada para além de todo o dinheiro que a Disney lucra na bilheteria. Mas agora vem uma curiosidade. Mesmo sendo o maior estúdio de Hollywood, a marca mais valiosa do planeta, assim, marca familiar, com infinitas propriedades bilionárias, o maior fenômeno atual da Disney, especificamente do Disney Plus, nem sequer é deles. Se você é pai de crianças pequenas, é bem provável que você já tenha ouvido falar de Bluey, o desenho pré-escolar australiano sobre as peripécias de duas cachorrinhas e seus pais. Um desenho sobre uma família fofa e unida. Bluey nasceu em um estúdio em Brisbane, na Austrália, e foi inicialmente vendido para a emissora pública local, a ABC, Australian Broadcasting Corporation. Como séries animadas são muito caras de produzir, a ABC, em troca de financiamento, concedeu os direitos globais da produção para a BBC Studios, o braço comercial da emissora pública britânica. A série virou um sucesso imediato no país de origem e a BBC correu para vender os direitos mundo afora. A primeira interessada foi a Viacom, dona da Nickelodeon. Mas uma das propriedades da emissora se chama Pistas de Blue e também envolve uma cachorrinha azul. Então tinha todo um problema, eles sugeriram mudar o nome de Blue para não gerar confusão e assim, os criadores da série não quiseram. Foi aí que chegou a Disney. Eles gostaram e adquiriram a produção para o canal pré-escolar do grupo, Disney Junior, e para o Disney Plus. Só que assim, a Disney achava que a série ia ir bem. Mas ninguém ali esperava que ela fosse se tornar o maior fenômeno do streaming a nível global, ofuscando de longe o Mandaloriano, as séries da Marvel e até os próprios filmes da companhia. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Bluey é o conteúdo mais consumido do Disney Plus no planeta. E nos Estados Unidos, não só é o mais visto da Disney, como o mais visto de todos os streamings. Isso mesmo, mais que Friends, mais que qualquer fenômeno da Netflix. E assim, claro que só assistir não basta. As crianças querem brinquedos da Bluey, peças de teatro da Bluey, pijama da Bluey, livro da Bluey. Então hoje a marca já vale 2 bilhões de dólares. Qual o segredo por detrás desse fenômeno? Bom, primeiro é que todo mundo ama Bluey. Tipo, todo mundo mesmo. Os interesses de uma criança de 3 anos de idade e dos pais, que são bem mais velhos, não costumam ser os mesmos. E pode ser bem difícil e até irritante acompanhar o seu filho pequeno enquanto ele assiste os programas favoritos dele. Mas Bluey virou um prazer para todo mundo assistir, pais e filhos. E não só eles, o desenho caiu na graça até de adultos sem filhos, de adolescentes, de universitários. E assim, geralmente quando se fala de author-driven shows, ou séries autorais feitas com muito cuidado e com um roteiro assinado apenas por um gênio específico que escreve todos os episódios sozinho, à mão solo, a gente pensa em produções de prestígio para o público adulto. Tipo White Lotus, que é do Mike White, Fleabag, da Phoebe Waller-Bridge, Succession, do Jesse Armstrong, Atlanta, do Danny Glover. E Bluey provavelmente deve ser a única série pré-escolar que vai nessa mesma vibe, porque ela é author-driven também. Todos os episódios foram escritos pelo seu criador, o genial Joe Broom. Mas mais do que isso, Bluey é muito divertido e muito fofo. Eu fui assistir um episódio há um tempo para entender o hype e, assim, talvez eu estivesse sensível no dia, mas, assim, eu chorei o episódio inteiro. Era um desenho tão absurdamente puro e cheio de alma que, eu não sei, me emocionou, assim, me lembrou da minha própria infância. E eu tive a sorte de crescer na era de ouro da Nickelodeon, com desenhos que tinham uma sensibilidade muito especial. Tipo Rugrats, que era super esperto, ou Hey Arnold, que tinha uns episódios, assim, que, sei lá, estão entre os episódios mais emocionantes de todas as séries de ficção que eu já vi na minha vida. E esses desenhos eram tão legais que meu pai assistia comigo. Era algo que a gente podia curtir junto. E Bluey tem exatamente essa mesma sensação, sabe? Talvez até de forma mais forte, porque muitos dos episódios mostram a Blue e a irmã mais nova, Bingo, brincando com o pai Bandit. Então essa interação de toda a família é meio que o núcleo da série. E é muito fofo, é muito divertido de assistir, não importa a sua idade, sabe? É uma série que é simplesmente boa. Não é uma série pra escolar boa, é uma série boa, sabe? Não é um desenho pra criança pequena bom, é um desenho bom, ponto final. Mas voltando ao ponto principal, o curioso é que quem lucra com tudo isso não é exatamente a Disney. Quer dizer, obviamente é também, porque né, é ela que exibe. Mas quem realmente fatura é quem detém os direitos, que não são eles. Ainda assim, o fenômeno já virou parte da marca Disney. Esse ano, os personagens de Bluey vão ser introduzidos nos parques e resorts da companhia. E em 2027, a Disney vai co-distribuir o filme animado de Bluey que vai chegar aos cinemas do mundo inteiro. Só que é aí que está o mais interessante. A Disney está numa posição rara. Ela é só a distribuidora e observadora. Ela não pode dar pitaco criativo, não lucra diretamente com os produtos licenciados, não é dona da marca. As decisões importantes sobre uma das propriedades mais valiosas do catálogo atual deles são tomadas em um pequeno estúdio em Brisbane, lá na Austrália Profunda. Ou assim, talvez em Londres, onde os detentores da marca, a BBC, estão sediados. Só que é justamente isso, o fato de que não é uma corporação trilionária puxando os cordões, que garante a característica que faz de Bluey um desenho tão amado e emocionante, sua pureza. Mudando de serviço de streaming, chegamos a HBO Max, que mudou o nome para Max e que recentemente anunciou que vai mudar de novo o nome, dessa vez de volta para HBO Max. Então mudou para quê, né? Mas olha, eu sei que é uma decisão meio indefensável, mas eu vou dizer que eu até encontro certo sentido. Recentemente, o Ted Sarandos, o CEO e criador da Netflix, ou seja, o rei do mundo do streaming, falou numa entrevista que ele ficou chocado quando a concorrente mudou o nome para simplesmente Max. Segundo ele, fazia muito mais sentido simplificar para apenas HBO, que é uma marca super valiosa, com prestígio, qualidade, construída ao longo de décadas. Só que, por um tempo, eu pensava justamente o contrário. Para mim, chamar a plataforma de HBO Max podia acabar diluindo a marca HBO, porque, convenhamos, HBO tem esse selo de qualidade. Séries ousadas, bem escritas, com direção afiada, orçamentos altos. E aí, do nada, vinha a HBO Max lançando umas coisas meio duvidosas, tipo aquela nova versão de Gossip Girl que era super fraca. Mal escrita, mal produzida, mal atuada, esquecível. E eu pensava, cara, isso carrega o nome HBO, mas não tem nada do padrão HBO. Isso pode sair pela culatra. Então, eu na época entendi quando eles decidiram tirar o HBO do nome. Só que, de uns tempos pra cá, a coisa mudou. Eles voltaram a investir pesado em séries com aquele selo de excelência da marca. Tanto produções feitas direto pro streaming, quanto as que também são exibidas no canal linear. Entre as originais da Max, teve a médica The Pitt, que foi super aclamada e virou um dos grandes sucessos do início do ano. E tem Hex, que é uma comédia sensacional, padrão HBO total. Já na programação tradicional do canal, tem a sequência de sucessos nas noites de domingo. Esse ano começou com a terceira temporada de The White Lotus, agora continua com a segunda de The Last of Us. Também rolou o final muito bem recebido de The Righteous Gemstones, uma comédia sobre uma família de televangelistas, e a genial The Rehearsal, do Nathan Fielder, que mistura realidade, ficção, documentário e mockumentary num conceito super ousado. A HBO ainda tem várias séries dentro do universo das grandes franquias da Warner, tipo The Penguin, com o Colin Farrell, ambientada no mundo do Batman, e House of the Dragon, o spin-off de Game of Thrones. Tudo com boas críticas, boa produção, boa recepção. E tudo digno da marca HBO, que exige essa excelência. O próximo gigantesco investimento é a nova do Harry Potter, que adapta todos os 7 livros, agora em formato de série. Semana passada, as crianças que vão interpretar o trio protagonista, né, Harry, Ron e Hermione, foram confirmadas e as gravações estão começando em Londres. A HBO está disposta a investir o que for na série, de modo que acredita-se que o novo Harry Potter será a série mais cara de todos os tempos em investimento. E seja como for, se for para continuar nesse caminho, realmente faz sentido trazer o nome HBO de volta. Agora, quer uma palhaçada gastar milhões num rebranding para depois voltar atrás? É, com certeza, né? Tal como a Disney Plus, a HBO Max finalmente atingiu a rentabilidade em 2024. O serviço tem 74 milhões de assinantes mundo afora, dos quais 48 milhões estão nos Estados Unidos. E a plataforma está em um bom momento, com a série médica original deles, The Pitt, sendo um dos maiores sucessos do ano até agora. Eu já comentei sobre essa produção antes, mas a grande sacada dela é o seu formato. Ela acompanha profissionais de saúde em um turno de 15 horas, com cada um dos 15 episódios da primeira temporada representando uma hora. E a série rendeu muitos elogios pela produção, roteiros e realismo da coisa toda. Outra coisa interessante é que o protagonista é interpretado por Noah Wahl, que foi um dos atores principais da série médica mais bem-sucedida de todas, ER. Ou Ponto ao Médico. Enquanto em ER ele começou interpretando um estagiário em residência, em The Pitt ele é introduzido como médico sênior liderando o turno. A primeira temporada da série chegou ao fim com sucesso, com novos episódios previstos para 2026. Outra série de sucesso na HBO Max que encerrou sua temporada recentemente foi The Last of Us, que, aliás, prova meu ponto, né, de que o Pedro Pascal está em tudo. Eu assisti ao primeiro episódio ano passado e achei muito bem feita, mas não é muito para mim, porque eu não estou na vibe distópica, porque de distópico já basta a realidade. Mas enfim, eu acompanhei a repercussão da série, que é baseada num premiado videogame, e ela foi gigante, conquistou muita gente, vários amigos meus, meu pai. Daí voltou com grande hype e com uma terceira temporada já confirmada pro ano que vem. E essa temporada teve acontecimentos muito importantes, morte de um personagem-chave e tal, mas a minha impressão é que não agradou tanto quanto a anterior. Tanto que o final da temporada marcou uma queda acentuada de audiência em relação à estreia. O que, aliás, não quer dizer que teve um resultado ruim, longe disso. E também não estou dizendo que a segunda temporada foi ruim, porque, de novo, eu não assisti, eu nem ouvi muitos comentários negativos. Só que os dados mostram que ela não reteve tanto interesse como a primeira. Mas nada alarmante, e a terceira temporada vem aí daqui a um ano e vai ser, né, uma nova oportunidade para, quem sabe, reter aí essa queda. E assim como The Last of Us, The Rehearsal também encerrou sua temporada domingo passado, nos dando, inclusive, o que é provavelmente uma das melhores manchetes que li nos últimos tempos. Nathan Fielder pilota um Boeing 737 lotado de passageiros após explorar brecha na necessidade de licença e driblar diagnóstico de autismo. A próxima grande série de domingo da HBO chega só no fim de junho, com a terceira temporada da série de época The Glided Age, com foco na alta sociedade nova-iorquina do século XIX. É uma série do premiado roteirista britânico Julian Fellowes, mais conhecido por Downton Abbey, a série histórica inglesa que quebrou recordes de audiência tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. E The Glided Age é a primeira série que ele desenvolveu para a TV americana e foi originalmente criada para a NBC, uma emissora aberta, mas a Universal, que é a dona da NBC e produtora da série, achou que a escala era ambiciosa demais para eles e, apesar de produzir, vendeu para HBO, que estreou a série em 2022. Ela não tem os índices de audiência explosivos de Downton Abbey ou mesmo de sucesso da HBO, como The Last of Us e White Lotus, mas tem resultados positivos e boas críticas. E a nova temporada volta depois de um hiato de mais de um ano. E o elenco da série tem nomes grandes como Cynthia Nixon, Christine Baranski, Morgan Spector e Carrie Coon. Antes disso, o Max trouxe a terceira temporada da continuação de Sex and the City, conhecido como And Just Like That. E tem coisas que eu gosto nessa série, coisas que nem tanto. Mas assim, eu amo Sex and the City. E assisto a continuação porque, tipo, McDonald's pra mim, sabe? É um vício. Eu não importo tanto com a qualidade. Realmente tem umas cenas muito cringe. Mas é sempre uma experiência positiva pra mim, apesar de tudo isso. Eu fico, né, meio chocado que transformaram a Miranda numa pateta e coisa e tal, mas eu continuo gostando, porque segue me divertindo. E assim, eu não sei, talvez seja muito otimista, mas pelo que eu ouvi do comecinho da terceira temporada, eles estão meio que começando a acertar, sabe? As coisas, e assim, o aspecto cringe tá bem menor do que antes. Não tô dizendo que não existe, ainda existe, mas bem menos do que antes. Então, outra nova série original da Max é Duster, ambientada nos anos 70, sobre um agente da FBI que se alia a um motorista de fuga para tentar parar o chefe de uma organização criminosa. A produção é do J.J. Abrams. Não tenho muito interesse nessa, mas as críticas são positivas. E o serviço ainda estreia um grande projeto para a América Latina, eu acho que ainda essa semana, que é uma série autobiográfica sobre Chespirito e a criação de sua série mais célebre de todas, Chaves. Com certeza vai ser uma série bem chapa branca, porque é produzida pelo filho dele, mas, né, é uma série aí sobre um dos maiores ícones da América Latina e sobre o que é provavelmente o maior programa de TV latino da história, então. Enfim, vai gerar aí interesse. Vamos ver, né, se vai entregar algo à altura das expectativas. No mais, tem também a comédia Hacks, que segue com episódios semanais na plataforma em sua quarta temporada. Ou acabou? Não sei. Se não acabou a temporada, vai acabar agora, já na próxima semana. Mas assim, eu amo Hacks. Eu vi e amei as duas primeiras temporadas em tempo real. Mas eu não vi a terceira. Eu comecei a ver agora há pouco. Eu tô adorando. Mas enfim, estou atrasado. Não estou acompanhando a quarta em tempo real. Mas assim, é uma série que eu recomendo muito. Muito, muito, muito. Eu amo série de comédias que tem personagens bem desenvolvidos psicologicamente e roteiros bem sagazes, sabe? E mostram, assim, bastante do Zeitgeist, sabe? E assim, essa série entrega muito nesses aspectos, e enfim, eu acho que é uma das melhores produções dos últimos tempos, e tem aí o meu selo de recomendação. Entre acertos e tropeços, a Amazon Prime Video tem encontrado seu equilíbrio. Eles têm vários hits, como Reacher, uma série de ação baseada nos livros de Jack Reacher, que não é exatamente um sucesso viral nas redes, mas é gigante em audiência, principalmente nos Estados Unidos. Lá foi a quarta série mais vista da temporada, considerando todas as plataformas, incluindo Netflix e TV aberta. E em números totais de assinantes, a Prime, cujo streaming é um extra da assinatura de um site de compras, só perde para a Netflix, com 275 milhões de assinantes no mundo todo e mais de 100 milhões só nos Estados Unidos. Sim, o alcance ainda é menor que o da Netflix e fazer as pessoas assistirem qualquer coisa lá exige mais esforço. Mas, pelo menos, a plataforma provou que consegue entregar hits. No Brasil, eles investiram pesado em produções nacionais, mas nada decolou. O ranking por aqui continua dominado por conteúdo gringo, inclusive reprises de clássicos amados pela nossa população, como Todo Mundo Odeia o Chris. No resto da América Latina, o que faz sucesso no catálogo deles são novelas, reexibições de novelas. Na América Hispânica, por exemplo, eles que detêm os direitos de Avenida Brasil para o streaming. Mas o grande trunfo é Bete a Feia. Para quem não sabe, essa novela colombiana de 2001 era o conteúdo mais assistido da Netflix em quase todos os países hispânicos. Em quase não, em todos. A Amazon comprou os direitos por uma fortuna. Porque na América Latina, Bete a Feia é tipo um Chaves ou Friends. As pessoas nunca se cansam de ver e rever. De todos os países latinos, só no México, onde eles têm mais de 30 milhões de assinantes, as produções originais realmente têm se provado rentáveis. Aqui no Brasil, a única exceção é Low, o reality de humor, aliás, reality, programa de competição de humor, enfim, não sei, cuja versão brasileira é um hit. Aliás, Low, que nasceu como formato no Japão, é uma das propriedades mais valiosas da Amazon Prime, porque são 27 versões regionais no mundo todo. Já entre as séries gringas, várias funcionam bem. Tem The Boys, que tira sarro do gênero de super-heróis. Tem Fallout, a elogiada adaptação do videogame de mesmo nome. Tem a animação Invincible, tudo sucesso global. Mas nem tudo são flores. Mesmo com os bolsos fundos, a Amazon também tropeça. Tem coisas que não são um desastre completo, mas ficam meio no limbo, tipo a série do Senhor dos Anéis. É uma das maiores franquias da história e a Amazon gastou uma fortuna. A primeira temporada é considerada a série mais cara da história. Só que o resultado ficou abaixo do esperado, dado o quanto foi investido nela. A ideia era ser um sucesso nível Game of Thrones, mas ficou longe disso. Mas não é um fracasso. A maior bomba da Amazon foi Citadel, uma série de espionagem com Richard Madden, Priyanka Chopra e Stanley Tucci, dirigido pelos irmãos Russo, os mesmos que dirigiram os últimos filmes dos Vingadores. A ideia partiu da chefona do Amazon Studios, Jennifer Salk, que queria criar uma mega franquia global com spin-offs em países como Itália, Índia, México e Espanha. Era uma série que, enfim, ia ter essa série central, né, em inglês e ia ter versões localizadas para todo mundo, criando assim uma super propriedade intelectual que conectava todos os mercados principais da Amazon. Tudo lindo no papel, mas começou a dar ruim logo cedo. Os russos e os roteiristas se desentenderam, cada um queria levar a série para um lado. E aí veio a pandemia, os custos explodiram e a Amazon ainda decidiu que entre os dois cortes disponíveis, tinha o dos roteiristas e o dos russos, eles iam seguir o dos russos. Só que isso exigia refilmagem, o que custa ainda mais dinheiro. Então, no fim, a primeira temporada custou 300 milhões de dólares, o que é a segunda série mais cara da história, atrás apenas do Senhor dos Anéis. E o resultado foi péssimo. Público desanimado, crítica negativa. Mesmo assim, com tanto dinheiro investido, a Amazon renovou para uma segunda temporada e autorizou dois spin-offs, um para a Itália e um para a Índia. O para a Índia, claro, era uma prioridade, porque uma das protagonistas era a Priyanka Chopra, que, assim, além de esposa do Nick Jonas, é uma grande estrela de Bollywood. Só que as duas spin-offs fracassaram, foram canceladas, e a segunda temporada de Citadel só chega em 2026. Sendo que, assim, a primeira saiu em 2023, então, assim, vai ser um hiato enorme entre as duas, e a primeira temporada já nem teve hype. Então, assim, quais são as chances da segunda temporada dar certo? Muitos dizem que toda a confusão em torno dessa série foi um dos motivos da queda de Jennifer Salk, que saiu da Amazon Studios em março. Agora, posso falar? O histórico dos irmãos Russo também é bem fraco. Eles comandaram os filmes dos Vingadores mais amados de todos os tempos, que estão entre as maiores bilheterias da história. Então, assim, isso colocou o nome deles lá no topo. E agora eles vão voltar para a Marvel com o novo Vingadores, porque o Robert Downey Jr., que volta para o universo não como o Homem de Ferro, Homem de Aço, né? Homem de Ferro, enfim, como Iron Man, porque esse morreu nos últimos Vingadores, mas como Dr. Doom, ele só topou voltar se os diretores também voltassem. Então a Disney vai pagar 80 milhões de dólares só para trazer os dois de volta. Mas tudo bem, talvez nos Vingadores eles se garantam, só que tirando isso, só veio fracasso. Citadel foi um desastre. Cherry, que era uma série sobre, acho que um militar com estresse pós-traumático, enfim, um drama que estrelava Tom Holland e foi pra Apple TV Plus, também fracassou. Depois eles fizeram Gray Man pra Netflix, que era um filme de ação com o Ryan Gosling e o Chris Evans. As críticas foram péssimas. O orçamento foi enorme, foi acho que 200 milhões de dólares, mas a audiência foi até ok. Então a Netflix deu mais dinheiro ainda, 320 milhões, para eles fazerem outro filme de ação familiar chamado The Electric Slate, com a Millie Bobby Brown e o Chris Pratt. E esse sim foi um grande fracasso. Enfiaram dinheiro pra caralho, quase ninguém viu, assim, sabe? Comparado, né, com o tamanho do orçamento. Então, o único sucesso recente dos russos foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que eles não participaram criativamente. Eles não participaram da parte criativa, eles participaram apenas como produtores. Eles ajudaram a financiar o filme. Então, enfim. Mas, falando, né, em apostas caras que não deram certo para a Amazon, impossível não citar o contrato gigante que a Amazon fez com Phoebe Waller-Bridge. Gente, deixa eu fazer um pequeno desabafo. Eu tô gravando esse episódio, eu tô muito cansado. Tipo, muito cansado. Então, assim, na minha cabeça, eu tô seguindo a pauta certinho, falando todas as informações de maneira muito coerente. Mas, se eu falar uma coisa assim, meio nada a ver, pronunciar uma palavra errada, conto com a empatia de vocês para entender o meu cansaço. Mas voltando aqui pro assunto, a Phoebe Waller-Bridge é uma mulher da altíssima sociedade britânica que virou a queridinha do momento graças ao sucesso de uma série que ela criou e protagonizou, Fleabag. Eu já adianto que eu sei que todo mundo ama, mas eu sempre tive uma certa antipatia por ela. Acho esse tipo de humor. Ah, eu sou uma garota doidinha que passa muita vergonha vindo de comediantes britânicas, de famílias quatrocentonas, conservadoras, da elite, da elite, da elite, da elite, do establishment, mais establishment possível, feito para pegar bobo, sabe? E eu acho também que parte do motivo pelo qual as pessoas acham esse humor tão sofisticado é pelo sotaque britânico posh. Mas, minha implicância à parte, a moça é sim talentosa. Fleabag foi um sucesso. É, quase todo mundo que eu conheço gosta. Eu acho que eu sou a única pessoa que tenho alguma crítica negativa para fazer. E tem mais a ver com os meus próprios preconceitos ou pós-conceitos do que com a qualidade da série em si. E antes disso, ela já tinha escrito e dirigido uma comédia bem recebida chamada Crashed. E logo depois de Fleabag, ela assumiu o posto de showrunner da primeira temporada de Killing Eve, que é uma série dramática e que também foi bem recebida, provando que ela tinha, né, um certo range. Então, entre Fleabag e Killing Eve, ela virou a It Girl do momento. Todo mundo queria ela. E a Amazon assinou com ela um contrato de exclusividade por 3 anos para a criação de séries e projetos de streaming, pagando 20 milhões de dólares por ano. Fora da Amazon, Hollywood também correu atrás. Ela foi contratada por uma nota como roteirista do último 007, ganhou papéis de destaque no último Indiana Jones e no spin-off de Star Wars, Solo. Ou seja, assim, no período de 1 ano, ela estava em 3 das maiores franquias da história de Hollywood. Aliás, esses 2 últimos foram enormes fracassos. Então, assim, a passagem dela por essas franquias não foi exatamente um ponto alto delas, mas, assim, isso não teve a ver com ela. Ela só teve azar. Já os projetos que ela desenvolveu para a Amazon. Bom, para começo de conversa, ela foi escalada para ser co-showrunner e co-estrela de uma adaptação de Senhor e Senhora Smith ao lado do Donald Glover, outro queridinho da indústria e criador do genial Atlanta. Senhor e Senhora Smith, né, é um filme que estrela Brangelina, né, Brad Pitt e Angelina Jolie, eles conheceram no set desse filme, como, eu não lembro direito, a gente viu esse filme no cinema, mas acho que eram dois ladrões rivais que se apaixonam, enfim, ou dois ladrões. Só, enfim, não sei. Mas era uma série meio de comédia, de ação, de romance, bem sensual. E, enfim, é legal, eu acho. Sei lá, eu tinha 14 anos quando eu vi no cinema, mas eu lembro que eu gostei. Mas a adaptação era pra ser mais moderna, né? Mais cool, mais edgy. E a ideia da Amazon era que esses dois gênios criativos se complementassem e criassem algo disruptivo. Mas no fim, só o Donald Glover continuou no projeto e a Phoebe saiu por diferenças criativas. Então, o projeto acabou com o Daniel Glover, ele estrela, ele escreve, mas ela não tem nada a ver com o programa final. E aí, o contrato de 3 anos da Phoebe, que rendeu a ela pelo menos 60 milhões de dólares, acabou sem nenhum projeto. Ela foi paga 60 milhões para fazer nada. Mesmo assim, a Amazon renovou por mais 1 ano, anunciando que ela seria showrunner de uma ambiciosa série baseada na Lara Croft, aquela icônica personagem de videogame de Tomb Raider. Que, de novo, né? Angelina Jolie também está indiretamente envolvida com tudo isso, porque teve uma série super de sucesso pro cinema, que eu também via quando era pré-adolescente, gostava. E que, enfim, tinha Angelina Jolie como a Lara Croft. Nessa nova versão, a Amazon queria a Sophie Turner, que é a Sansa de Game of Thrones. Inclusive, rolou aí uma negociação, ela estava encaminhada para o papel. Só teve um problema. A Phoebe não conseguiu entregar a série. A Amazon gastou dezenas de milhões em desenvolvimento, com vários writer rooms, juntou ela com vários roteiristas, e no fim, nada. Ela não conseguiu entregar nenhum roteiro. E o projeto depois de muitos milhões investidos nele, foi cancelado, sem nada finalizado, sem um roteiro. E aí, a essa altura, a Phoebe Waller-Bridge já tinha embolsado 80 milhões de dólares da Amazon. E assim, tudo que ela entregou, depois de tudo isso, foi um documentário em duas partes sobre a natureza. Ou seja, maior golpe de todos os tempos. Imagina arrancar 80 milhões de dólares, porque você é a maior gênia criativa da história. Fez uma série de comédia que, assim, é a série de comédia da geração. Fez um monte de série aí que provava que você tinha um super range, para no fim você não entregar nada. Assim, por um lado, ótimo pra Phoebe, eu aplaudo ela, porque ela conseguiu arrancar uma fortuna da Amazon sem entregar porra nenhuma. E, tipo, foda-se a Amazon, eles têm dinheiro de sobra. E assim, bem feito para eles. Mas por outro lado, eu fico olhando, esse é um privilégio que recai quase sempre sobre homens brancos ou mulheres britânicas brancas de elite, com aquele sotaque posh e um jeitinho que, fazendo o mínimo, convencem todo mundo que eles estão diante de uma gênia das artes dramáticas. Que claramente, com todo respeito, não era o caso aqui. Então, enfim, eu fico assim meio side-eyeing a coisa toda. Mas, assim, de tudo que a Phoebe Waller-Bridge fez, com certeza, isso foi o que eu achei mais genial, tá? Que foi arrancar dinheiro da Amazon pra nada. E assim, tanto Citadel, quanto Senhor dos Anéis, quanto o deal com a Phoebe Waller-Bridge foram contribuintes para a demissão da chefona do Amazon Studio. Tudo veio dela, tudo deu errado. No caso do Senhor dos Anéis, não deu super errado, mas deu erradinho, assim, né? Pro valor investido. Mas, no meio disso tudo, o estopim foi outro. A Amazon gastou 8 bilhões de dólares comprando o estúdio MGM. Eles viraram um grande estúdio hollywoodiano com essa compra. Agora eles competem com a Disney, com a Warner, com a Universal, com a Paramount. Só que tinham. Porém, a propriedade mais valiosa da MGM, que representava boa parte do seu valor, era a franquia 007. Veja bem, quem tem o controle criativo dessa franquia é a produtora Barbara Broccoli, filha do produtor original, que controla tudo com a mão de ferro. Esse controle dela, inclusive, é apontado por muitos como motivo da qualidade tão consistente dessa série ao longo de décadas. Mas o fato é que a Amazon comprou a MGM sem levar junto o controle do principal ativo do estúdio. E o que a Jennifer Salk tinha a ver com isso? Nada. Tirando o fato de que a Barbara Broccoli não gostava dela. E a Amazon estava negociando com a Barbara para comprar o controle da franquia. Então, alguns especulam que Salk foi limada para facilitar o acordo. Que, para choque geral, deu certo. Todo mundo tem seu preço e o da Bárbara não foi revelado. Mas a Amazon ofereceu o suficiente para conseguir o que muitos tinham tentado, mas ninguém tinha conseguido: o controle criativo da saga James Bond. Agora, a Amazon controla uma das franquias mais bem-sucedidas da história do cinema. Com a saída de Jen Salk, é business as usual para a Amazon Prime Video. A plataforma continua lançando vários projetos novos para segurar a audiência. E entre as estreias dos últimos meses, tem Étoile, com Charlotte Gainsbourg e grande elenco. E a série foi criada pela Amy Sherman-Palladino, de Gilmore Girls e Maravilhosa Senhora Maisel, e acompanha duas companhias de balé, uma em Nova York, outra em Paris, que fazem um intercâmbio entre suas dançarinas estrelas, ou melhor, danseuses étoiles. Na semana passada, teve o lançamento da minissérie thriller The Better Sister, com Elizabeth Banks e Jessica Biel, sobre duas irmãs que se reaproximam depois que o marido de uma delas é assassinado. Outras novidades são duas séries voltadas ao público jovem, Overcompensating e Motorhead. E focar nesse público, aliás, tem dado resultados bons para a Amazon. Um dos maiores sucessos da plataforma é a adolescente The Summer I Turned Pretty, que vai acabar na terceira temporada, enquanto outras adaptações literárias teen, como a alemão Maxton Hall e a franquia de filmes Sua Culpa, também tiveram desempenho acima da média. Todos esses, aliás, são, né, como eu disse, inspirado em livros voltados para adolescentes. Não é o caso, tá, das novas produções, que são séries originais. Motorhead, que tem o Ryan Phillippe num dos papéis principais, mistura série teen, corrida de carro, mistério e drama novelesco, e gira em torno de dois irmãos gêmeos que se mudam de Nova York para uma cidadezinha no interior da Pensilvânia, onde vão morar com o tio, um ex-piloto da NASCAR. Lá, eles começam a investigar o desaparecimento do pai, também ex-piloto, que sumiu há 17 anos e que parece estar envolvido com um grande roubo de banco que aconteceu. O criador da série já foi produtor de One Tree Hill e All American, duas séries adolescentes de bastante sucesso e muitas temporadas. Então dá para ver que a intenção é seguir essa fórmula, né? Se vai dar certo, eu não sei, mas as críticas têm sido majoritariamente positivas. Então, um bom sinal. Já Overcompensating conta a história de um garoto padrãozão, aquele jock popular do ensino médio, que entra na faculdade e começa a enfrentar dificuldades para se aceitar e se assumir gay. A série tem um elenco jovem hypado, participações de Charlie XCX e outros nomes do momento, e vem sendo bem elogiada. E, aliás, ela é meio autobiográfica, baseada na vida do criador, Benito Skinner. E o namorado dele, o Terence O'Connor, é fotógrafo e diretor, e é um dos melhores amigos da Charlie, faz capa de álbum dela e tudo. Então, provavelmente foi daí que veio o envolvimento da Charlie na produção, que, além de uma participação especial, também é produtora e tem várias músicas na trilha sonora. E de todas essas, Overcompensating foi a única que eu assisti. E assim, eu super me diverti, eu recomendo. Tem uns clichês, uns lugares comuns, umas coisas assim, sabe? De série jovem, de faculdade. Mas, de maneira geral, funciona muito bem. E, enfim, tem uma personagem que rouba muito a cena, que é a roommate da melhor amiga do protagonista. E assim, no geral, achei uma série leve, divertida e fácil de assistir. E apesar de ter uma linguagem e edição bem atuais, a série tem uma vibe meio nostálgica. A trilha sonora e algumas referências me lembram da minha época de faculdade, que foi há uns 10 anos atrás. O que faz sentido, porque o criador tem mais ou menos a minha idade. Ele é millennial, ele não é Gen Z. Mas mesmo assim, Overcompensating tem muito a ver com a Gen Z e é uma das várias produções humorísticas indo por esse caminho. Outro exemplo é uma das comédias que mais estão sendo comentadas nos Estados Unidos no momento, que se chama Adult. Adult acabou de estrear lá e ganhou muita divulgação. Eu vi pelo menos duas matérias no New York Times, uma matéria enorme no LA Times, enfim, tá em toda parte. Também está repercutindo nas redes sociais. E não é da Amazon, é do Hulu, que é da Disney, nos Estados Unidos. Então, eu acho que ainda não chegou no Brasil, mas quando chegar, deve ser pela Disney Plus. Mas assim, já está disponível, né, por meios alternativos, que foi por onde eu vi. E a série tem muito em comum com Overcompensating. O mesmo tipo de humor escrachado, temas que conversam com a geração Z, personagens ali no meio do caminho entre a juventude e a vida adulta, e todo esse setting, né, que mostra o caos que é essa fase da sua vida. E até o elenco tem alguns nomes em comum. Mas Adult chegou com uma proposta bem mais ousada: ser o Friends da geração Z. E né, Friends é provavelmente o maior sitcom de todos os tempos. Inclusive, ainda é muito popular entre a geração Z, os meus sobrinhos amam. Então, se vender como um sucessor dele é, não sei, talvez colocar as expectativas lá em cima. Mas o fato é que a ideia central é a mesma: um grupo de amigos jovens, recém-formados, vivendo juntos em Nova York. Só que adaptado para hoje. Então, enquanto Friends dos anos 90 já se viam como adultos, mesmo tendo 20 e poucos, os adultos de hoje ainda estão se descobrindo, ainda se sentem meio adolescentes. Eles são mais escrachados, mais diversos, tanto etnicamente quanto sexualmente, e moram num lugar mais realista. Não no meio de Manhattan, num apartamento que deve valer dezenas de milhões, mas no Queens, longe do centro. E os criadores citam influências além de Friends, como Girls e Broad City, duas séries dos anos 2010 que também exploravam a vida adulta jovem na cidade. Eu, claro, fiquei curioso. Eu cresci assistindo Friends, Sex and the City e esse tipo de série, né, sobre amizade em Nova York. E depois eu vi Girls e Broad City nos meus 20 e poucos anos. E apesar de eu não ser Gen Z, eu sou millennial e me sinto, sim, um jovem adulto perdido. Então é um tema que, infelizmente, eu me identifico um pouco. Então eu fui assistir, né? Eu tava curioso. E a minha primeira impressão foi meio morna. O primeiro episódio parece mais uma paródia da Gen Z do que um retrato honesto. Chega a ser meio ridículo, sabe? De tão caricato. Dá pra ver as influências de Friends, de Broad City, tem uma personagem que é praticamente a Ilana Glazer, e de Girls. Mas a série não se compromete nem com o caos de Broad City, nem com a profundidade de Girls. Fica ali, naquele meio do caminho. Mas, por outro lado, esse primeiro episódio me divertiu o suficiente pra eu ver o segundo episódio. E aí eu vi o terceiro. E aí eu vi o quarto. Enfim, eu ainda não cheguei no final da temporada, mas o fato é que a série melhora conforme os episódios passam. E os personagens vão te conquistando. Então, no fim, meu saldo é positivo. Eu recomendo. Achei legal. Tá me distraindo. Mas não acho que vai ser um clássico imediato como outras séries sobre amizade em Nova York. Mas não sei, talvez eu esteja errado. Eu me considero uma pessoa antenada, né? Claro, senão eu não estaria fazendo esse podcast. Mas até pra mim é impossível me manter atualizado sobre todas as séries em voga no momento. Porque são muitas e elas nunca param de ser lançadas. Mas desde que eu comecei a estar causando, talvez por um sentimento de obrigação profissional, eu comecei a seguir mais de perto tudo que estreava. Não assistindo, eu assisto poucas, mas eu sempre olho os rankings, vejo o que tá trending, pra ter uma noção do que tem de novo. Se a repercussão tá positiva, tá negativa, se tá excedendo as expectativas. E assim, eu mantive esse hábito mesmo com o hiato de alguns anos de tá causando. Então, a não ser que seja algo recém-estreado, é raro uma série bem hypada passar totalmente despercebida por mim. Mas, pra minha surpresa, foi exatamente o que aconteceu com essa série, que parece ser bastante bem-sucedida, cheia de críticas positivas, mesmo tendo um formato mais do que batido. Isso me deixou meio curioso, porque eu fiquei, cara, como é que pode um formato assim tão antiquado ter gerado uma série que parece que tá todo mundo comentando e gostando. E aí, eu fiquei tão curioso que eu resolvi fazer algo raro. Fui assistir pra entender o hype. E a série em questão é Ai, gente, lamento. Atingimos o limite de tempo desse episódio, o que me força a interromper tudo assim, com esse corte bem lacaniano. Mas eu já tinha avisado, né? Pra falar tudo que eu quero falar sobre agitadíssimo mundo de streaming, eu vou precisar de duas partes. Então, por hoje é só. Mas fique ligadinho que daqui a pouco a parte 2 está no ar também. Amanhã, depois de amanhã, no máximo. Nela falaremos dos serviços de streaming da Universal, do caos em torno da Paramount Plus e como o Donald Trump tem um papel chave nisso e, claro, sobre a plataforma que hoje em dia é um pilar em nossas vidas, a Netflix. Até, beijos!